CBN em pauta, com Edir Viegas.
E sempre está aqui conosco às terças-feiras e quintas também, trazendo uma avaliação, uma análise de um assunto diverso. Hoje, Edir Viegas fala do quê? Bom dia.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos aí nessa véspera de feriado, né? Amanhã. É. Feriadinho de dia do trabalho. Karina, desde a última sexta-feira, o difícil acesso à justiça comum aqui no estado passou a ser financeiramente menos penoso com a possibilidade que o Tribunal de Justiça criou de parcelamento dos valores aí das custas judiciais. É aquela taxa que você paga quando você ajuiza alguma ação, né? Aí, juntamente aí com os custos cartorários, que as custas judiciais também tiveram um aumento significativo esse ano, todo mundo falou disso, hoje é um dos grandes entraves aí para o setor produtivo, essa montanha de dinheiro que o cidadão é obrigado a pagar para manter aí esses famigerados fundos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Procuradoria Geral do Estado, aliás, até a Procuradoria Geral do Estado, que não faz o menor sentido estar aí nesse rol, né? E o que que aconteceu? O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sérgio Martins, fez um convênio aí, vamos dizer assim, porque não gera custos para o tribunal, com a empresa parcelamostudo.com.br. Então, a partir de agora, a pessoa que for ajuizar uma ação aí na Justiça Comum poderá parcelar em até 12 vezes os valores das custas judiciais. Pode ser usando o próprio cartão de crédito, de sua titularidade, de terceiros e até de pessoa jurídica. Ou seja, eu arrumo três cartões aí, se eu não tiver limite, vou lá e parcelo. Faço aquela parcelamento daquilo. E segundo o presidente do Tribunal de Justiça, existem algumas vantagens, né? Com essa modalidade, que é a possibilidade de o litigante parcelar não apenas as custas, mas também os acordos em audiência, depósitos e fiança criminal. Mas o que parece ser vantajoso para o cidadão, ao final, a conta não é bem essa. Por quê? Vamos fazer uma análise aqui para ver quem ganha com isso. O judiciário ganha, porque ele vai receber 100% das custas à vista, independente se a empresa
aí... Da escolha do parcelamento.
Exatamente, ela vai receber da parcelamostudo.com 100% a integralidade dos valores.
Quem é esse parcelamostudo.com?
É o nome de uma empresa de São Paulo.
Não é daqui.
Né? É uma das primeiras. No site do Tribunal de Justiça existe indicação, escolha a empresa com a qual você quer parcelar. Mas só existe essa empresa. É provável que o tribunal esteja em busca de outras parcerias. Tomara que encontre para ver se reduz um pouquinho os juros desse parcelamento. Então, voltando à situação que abordávamos há pouco, o judiciário ganha porque vai receber 100% das custas, né? A empresa responsável pela consolidação da operação de crédito, que ela só vai fazer isso, mas nada além disso, pelo site, você entra lá, clica aqui, que já fechou, né? Ela também vai ganhar. Aí o cidadão não. E para esse aí fica um juro escorchante, porque o valor é altíssimo, né? Que vão incidir sobre o parcelamento, né? E para ter acesso a um serviço público que deveria ser muito mais facilitado, né? Quando se trata da justiça comum. Aí fizemos alguns exemplos práticos aqui, Karina, né? Uma ação de execução com valor de causa atribuída de R$20.000. Então vou fazer uma cobrança no valor de R$20.000. Esse total eu teria que pagar uma custa aí de R$1.839,96. Caso eu opte pelo parcelamento em 6 vezes, as custas vão saltar para R$2.440,28. Ou seja, uma diferença de R$600,32 a maior. Isso equivale a uma majoração de 32,7%. Olha o tamanho da tungada no bolso do cidadão aí, né? Aí vamos, caso as custas dessa mesma ação de cobrança de 20.000, que custa R$1.839,96, seja parcelada em 12 vezes no cartão de crédito, o valor final vai saltar para R$2.812,60. Isso equivale a uma majoração de 53%, ou R$972,64. É muito grande a diferença.
Oi, Edir, esse valor, ele tá sendo praticado em cima de que taxa de juro?
é a taxa de cartão de crédito dessa operadora aí, da como é que é? Parcelamostudo.com é a taxa de cartão de crédito. Agora, eu vou dizer que eu nunca vi uma taxa tão alta assim, né? Mas, né, o tribunal fala que é vantagem, vamos acreditar que seja uma vantagem, uma bela vantagem aí, pro cidadão.
É uma opção, né? Agora, se ela é vantajosa ou não, aí eu vou...
Vai do bolso de cada um, né?
E é da análise de cada um.
Vantagem nunca vai ser. Porque se você levar em conta esses juros que você vai pagar, né? E a ação, ela pode também não se resumir apenas às custas judiciais. Você tem aí outras situações, o honorário do advogado, a sucumbência, caso você perca a ação, tem que pagar, né? E pegamos um outro exemplo prático aqui também, que muita gente busca isso, que é uma ação de reconhecimento ou extinção de união estável, tá? Então, se é uma causa de R$10.000, vamos dizer que seja esse valor, uma custa aí de R$1.404,18. Né, em 6 vezes esse 1.404,18 sobe para 1.862, né? Diferença de 458%. E se for em 12 vezes, vai subir para 2.146,46. Uma diferença de R$742,28. Muito elevado mesmo.
Casar é caro, mas separar também.
Separar tá muito mais, pelo jeito, viu, Karina? Né? E aí tem um site, um portal do meio jurídico, denominado Migalhas. Né? E o Migalhas fez aí um levantamento em nível nacional das custas judiciárias no Brasil. Campo Grande, aliás, Mato Grosso do Sul, ficou na sexta colocação, entre as mais caras do Brasil. Então, o que o Migalhas fez? Pegou um exemplo, uma ação de cobrança no valor de R$100.000. Na Bahia, no Piauí, onde se cobrou a taxa mais cara, as custas mais caras, ficou em 9.246 essa ação de cobrança de R$100.000. Na Paraíba, 7.237. Na Bahia, 6.193. Em Goiás, 5.786. No Amazonas, 5.281. Em Mato Grosso do Sul, essa mesma ação de 100.000 custaria só de custas R$4.987. Em Brasília, Distrito Federal, onde o índice de qualidade de vida é muito maior, onde os salários são maiores salários do Brasil, isso aí sairia por menos de R$1.000. Você vê que onde você tem a população com maior poder aquisitivo, as custas judiciais são menores do que no estado, né, onde você tem um menor poder aquisitivo. É um contrassenso, né? Fica claro que o objetivo é arrecadatório, mesmo porque essas taxas engordam aí esses fundos. O Tribunal de Justiça, para você ter uma ideia, é o FUNGEC, que é o Fundo de Aperfeiçoamento, que quando vai essa grana toda das custas judiciárias e cartorárias, tá dando ao tribunal a chance de construir um palácio. A gente já falou disso aqui. Você vê o tamanho do monte de dinheiro que entra todo dia aí nesse fundo, né? Aí, mas alguém vai falar assim, mas peraí, não é mais fácil então a pessoa buscar a justiça gratuita aí, o juizado especial, já que a pessoa não pode pagar? Olha, é um caminho, mas só que tem uma diferença entre
nem
a justiça
todo mundo
comum.
Pode também, né? Nem todo mundo se enquadra nos critérios.
Até a questão do valor da causa, né? Até 20 salários mínimos você pode entrar sem advogado. Uhum. De 40 até 40 com advogado. Mas a diferença não está aí, só aí. A diferença entre a justiça comum e o especial. Na especial, só ações menos complexas é que pode tramitar. Lá, por exemplo, a desvantagem, né? Não há necessidade de recolhimento de custa na pequenas causas, né? Mas você também não pode fazer perícia, né? Você não pode qualquer modalidade de intervenção ou assistência de terceiro também está vedado, né? E a reconvenção também está vedada, que quando você é alvo de réu numa ação e faz a reconvenção para reverter o polo da ação, também você não pode. E a questão do recurso, o recurso é muito caro, você não paga custo, mas se você perder, for recorrer, aí você vai ver o tamanho da paulada, então não compensa. Na justiça comum, você pode também pedir a gratuidade das taxas. Só que daí vai do entendimento do juiz. Você tem que apresentar lá. Vai imaginar que você ganha R$10.000. Você apresenta seu holerite e o juiz fala: não, R$10.000 não necessita, não enquadra. Mas vai ver o sujeito com esses 10 mil, ele já comprometeu 8, 9 mil desse salário com o tratamento de saúde de um parente, né, com alguma situação. Então ele não acaba perdendo esse direito. Então fica muito subjetivo do juiz entender. E pra gente concluir, Karina, né? Esse movimento todo que discutimos desde o ano passado, aumento das taxas, das custas, então fica o tribunal atrás de subterfúgio de saídas, entre aspas, para que o cidadão possa exercer o seu pleno direito de acesso à justiça. Mas não é com parcelamento que se vai resolver isso. Se vai se resolver é com a redução das taxas judiciárias, não parcelamento, redução. Porque você vai continuar negando o acesso de grande parte da população ao poder judiciário, e aí justiça que não é para todos não é justiça, né? Não serve, né? Não serve para nada, vamos dizer assim, porque quem está à margem da sociedade vai ficar, coitado, infelizmente, sofrendo aí até sabe lá Deus quando.
Edir, ainda fica o recado, né? Que ainda que esse consumidor, né? Porque a partir do momento que ele contratualiza alguma coisa com uma financeira, como é o Sim. caso, né? E se tratar de juros abusivos, aí também há que se socorrer aos órgãos de defesa do consumidor.
É, porque na realidade, né? ele vai firmar aí uma relação de consumo. Né? Agora, juros de cartão de crédito, a gente sabe que no Brasil são proibitivos, né? Essa aliação é escandalosa, são criminosos, para dizer o mínimo, né? Mas, né, o risco, a pessoa tem que resolver o problema, ela acaba caindo, né? É uma isca, você joga a isca e o cara cai. Ah, o valor da prestação é baixo. Gente, mas no final, o que você vai pagar não vale a pena, a não ser que seja um desespero mesmo, aí não tem jeito. Aí o tribunal achou uma forma de, em cima do desespero do cidadão, dar-lhe a sensação de que ele está tendo acesso à justiça.
É importante lembrar, né, que educação financeira, né, iniciativas dentro da própria iniciativa da justiça aqui com o programa de super endividados, né, também buscando a negociação exatamente dentro do poder judiciário, parece um contrassenso.
Total, né? Bem lembrado, Karina, um contrassenso total, né? Só para dizer o mínimo.
A gente segue acompanhando e, é claro, mais um Em Pauta aqui com Edir Viegas nesta terça-feira, despedindo do mês de abril. Edir.
É isso aí, bom mês de maio agora para todos, né? Tá chegando o mês das mães, né?
É isso aí. Então, quinta-feira a gente te espera já em maio.
Estaremos aqui. Um abraço a todos e um bom dia.
CBN, CBN Campo Grande.